Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom, o espaço do Salão Verde hoje aqui, o nosso quadro ambiental dentro do nosso programa, estava reservado para uma conversa com o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, mas o deputado não poderá conversar conosco por uma péssima notícia. A mãe do deputado faleceu e nesse momento ocorre o velório. Soubemos há pouco ao ligar para o deputado, então aproveitamos aqui para prestar nossa solidariedade ao deputado nesse momento, né? Ele inclusive pediu muitas desculpas por não poder participar da entrevista, mas é um motivo mais do que justo, né, para que ele possa agora se dedicar a sua família, se dedicar a esse momento de luto. Nós, inclusive, elogiávamos muito antes durante o intervalo aqui o deputado Arnaldo Jardim, que é um dos grandes conhecedores desse tema aqui, o tema do meio ambiente. Mesmo sem se auto-intitular um ambientalista, ele é um dos grandes conhecedores técnicos desse assunto, um dos grandes responsáveis pela lei, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, ter o formato que tem, um formato muito avançado, reconhecido no mundo, inclusive, a Política Nacional de Recursos Hídricos também ter a cara que tem. O deputado é um dos grandes especialistas e um dos grandes lutadores por essas áreas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos seria o tema dessa nossa entrevista, tendo como principal gancho o fato dos prefeitos das capitais, no encontro que tiveram na semana passada, na quarta-feira, com os presidentes da Câmara e do Senado e as lideranças partidárias, terem pedido, entre os 17 pontos que eles, as 17 demandas que eles trouxeram ao Parlamento, terem pedido uma prorrogação do prazo, porque pelo cronograma da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os lixões, aqueles espaços sem o devido preparo, sem o devido as condições adequadas, recebem lixo, né? Os lixões deveriam acabar até agosto de 2014 e os prefeitos pediram um prazo maior. Bom, mas quem está aqui conosco para comentar esse assunto, iria participar da entrevista, é a nossa repórter especializada em meio ambiente, também muito dedicada ao tema, também conhecedora profunda desse assunto, Ana Raquel Macedo. Bom dia, Ana.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Dani, também. Bom, realmente, Lincoln, esse tema, eu sugeri da gente fazer entrevista hoje sobre este tema, dos resíduos sólidos, porque eu fui cobrir essa reunião com os prefeitos na semana passada e me chamou a atenção de que entre esses 17 pontos, eles têm tocado justamente nessa questão dos lixões. E é curioso, e eles todos reconhecem a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dizem que é uma lei importante, mas já também admitem que estão tendo dificuldade para cumprir esse prazo de agosto de 2014 para acabar com os lixões. Hoje, algumas pesquisas indicam que mais da metade dos municípios ainda destina lixo de maneira inadequada, e aí principalmente em lixões. Então, você vê, mais de 5.500 municípios, mais da metade deles com problemas para cumprir essa meta. E é uma meta importante porque não é só um número. A partir do momento que chegar esse prazo, quem não cumprir e quem não apresentar os seus planos municipais de resíduos sólidos não vai receber recurso da União. Então,
ou seja, quebra, né?
Porque exatamente.
Município sem recurso da União não existe, né?
Mas se 4 anos não é suficiente, segundo eles, para mudar a situação dos municípios, mais 1 ano, por exemplo, se for a ampliação desse prazo, também não vai resolver esse problema, né?
Pois é, Dani, é exatamente essa discussão. A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, lança várias pesquisas nessa área. E artigos, né, no site, por exemplo, da ABRELP, indicam que esse alargamento do prazo, essa expansão desse prazo, não é um bom sinal, porque, de fato, os lixões são proibidos desde a década de 70 no país. Mas foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos que estabeleceu novamente um prazo, pactuou esse prazo, e aí colocando essas questões também de recursos. Então, é um sinal que tem que ver se o alargamento desse prazo vai refletir numa eficiência e também dos gestores colocarem os aterros sanitários. Muitos gestores estão dizendo que não tem dinheiro para fazer isso. E a política, ela prevê um instrumento interessante, que são os consórcios intermunicipais.
Eu ia falar sobre isso, não só pela questão do dinheiro, mas também pela questão fundiária, né? Vários estão alegando que, além de não ter o dinheiro, eles não conseguem achar
terreno, né?
Bons terrenos. Porque quando acha o terreno é impróprio. Sim. Né? Aí, às vezes, o terreno é próprio, mas o terreno está cercado de condições jurídicas, o terreno tem litígio, às vezes o terreno já foi desapropriado, mas a questão de desapropriação está na justiça. Então, há uma... E os consórcios resolvem não só, quer dizer, são uma saída, não resolvem, né? São uma saída não só para a questão financeira, mas também para a questão fundiária. Há municípios que são tão grandes que ocupam todo... que a sede, né, a parte urbanizada do município ocupa quase todo o espaço do município e não sobra lugar para você fazer um aterro sanitário. Como é que a gente pode sair dessa encruzilhada, Ana?
Pois é, ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa pergunta realmente... O que a gente observa é que existe essa mobilização já de alguns meses dos prefeitos, por exemplo... As prefeituras, elas tinham até o fim do ano passado para apresentar os seus planos locais de resíduos sólidos. Assim, 10% dos municípios entregaram
no prazo. Será que as disputas partidárias não estão, em boa medida, atrapalhando também a formação desses consórcios? Por exemplo, uma prefeitura do PT, às vezes, por questões partidárias, não está dialogando com a prefeitura do lado, que é do PSDB, e aí não forma o consórcio. Eu de fato, desconheço se isso está acontecendo em algum lugar, mas eu acho estranho o fato dos municípios não estarem lançando mão dos consórcios como poderiam, né?
É uma boa pergunta. Temos prefeitos em muitas cidades, novos prefeitos que assumiram este ano. Pode ser que eles estejam aí se organizando. Uhum. Inclusive, a manutenção desse prazo até 2014 é interessante justamente por isso, para você pressionar e essa mobilização dos prefeitos. Agora, há sinais de que esse prazo realmente pode aumentar. Uhum. Desde o ano passado... O secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente já dá algumas entrevistas falando que talvez esse prazo possa aumentar, possa ser maior. Então, há sinais e essa pressão dos prefeitos parece que já está tendo um efeito no governo. Uhum. Então, pode ser realmente que a gente tenha esse movimento.
Você falou que eles reclamam do dinheiro, né? As prefeituras, a gente tem os dados aqui da Confederação Nacional dos Municípios de que para construir aterros sanitários em todas as cidades, né, que ainda não tem, seriam necessários 65 milhões de reais, né?
É.
É muito dinheiro.
É muito dinheiro.
Agora, tudo isso estaria muito facilitado se a gente já tivesse há mais tempo consolidado uma política de coleta seletiva e principalmente logística reversa, né? Das próprias empresas serem responsáveis em boa medida por recolher aquilo que elas acabam colocando no mercado como resíduo sólido, né? Mas eu lembro que à época dessa discussão, alguns gestores e até alguns parlamentares disseram não, é necessário colocar um prazo para os aterros, até para forçar os prefeitos a estabelecerem as políticas de coleta seletiva, né? Porque muitos não, dada a complexidade da coleta seletiva, acabam fazendo contratações apenas da coleta normal e não instituem aí as... Mas é mais um aspecto em que a gente esbarra na questão dos consórcios, né? Coleta seletiva feita por meio de consórcios, ela tem muito mais possibilidade de dar certo, de funcionar, de gerar matéria-prima em quantidade suficiente para as usinas de reciclagem do que se ela é feita sozinha num município de 5 mil habitantes, que é um número enorme de municípios com essa conformação, né, abaixo de 10 mil
Sim.
habitantes.
E até para os acordos também com cooperativas de catadores, que eles precisam ter volume também para poder fazer o seu trabalho. Né?
É. Na maioria do país, as cooperativas de catadores são muito comuns nas grandes cidades, né, nos grandes centros urbanos, porque há mais miséria e há também mais catadores, quase como uma decorrência natural da miséria, infelizmente. Nas pequenas e médias cidades ainda são comuns as empresas, né, de coleta, os pequenos beneficiadores de materiais recicláveis, mas o mercado cresceu de maneira tão rápida que hoje não há muito mercado para essa quantidade de empresas que acabou se formando, está acontecendo uma concentração aí, uma onda de aquisição e fusão de empresas, quer dizer, o mercado ainda se estabelecendo meio na dúvida, né? Se vai haver mercado para todo mundo, é algo bem complexo de se lidar, talvez carecesse de maior intervenção do poder público para funcionar. Mas intervenção do poder público é sempre algo muito polêmico, né?
Sim, e é interessante que esse assunto retorne aqui, até os prefeitos chamem a atenção do Congresso, a política foi aprovada aqui, e que o Congresso, os parlamentares, possam também interferir mais nessa discussão e tentar buscar essa solução dos prazos e como é que isso pode ser implementado pelos municípios.
O deputado Arnaldo Jardim, como nós falamos, inclusive se ofereceu para tratar, nos conceder essa entrevista, num outro momento será uma oportunidade para que a gente converse com ele. Ele, como nós já dissemos, é extremamente inteirado desse assunto, conhece em profundidade e com a engenhosidade de um engenheiro que ajudou muito, conhece bem esse assunto, ele deve ter aí algumas sugestões de solução para esse nó logístico, em boa medida, que também se estabeleceu com a questão dos lixões e dos aterros sanitários. Ana, obrigado. Tem mais alguma novidade para a gente aí nesse assunto? Não, né?
Não.
Vamos então
ouvir.
Obrigada
a vocês.